audiodescrição. Fotografia. Um grande urso polar em uma calota de gelo no Ártico. Ao redor dele há outras calotas que flutuam no mar. O urso olha para a frente e sua imagem está refletida na água. Fim da audiodescrição. Vizinhos em apuros. Um urso polar solitário em cima de uma calota de gelo. Mais do que um animal sem rumo nas águas geladas, essa imagem se tornou um símbolo de que as mudanças climáticas ameaçam a vida de diversas espécies. Algumas delas são seres marinhos pouco conhecidos, mas que precisam de muita atenção, porque são importantes para o equilíbrio do oceano e, consequentemente, do planeta. É hora de conhecer quem são e o que está acontecendo com alguns vizinhos do urso polar. Cientistas acreditam que existem cerca de 8 milhões de espécies de animais espalhadas pelo planeta. De cada 100 espécies, 3 são de animais vertebrados, abre parênteses, possuem coluna vertebral, fecha parênteses, e 97 são de invertebrados, abre parênteses, não apresentam coluna vertebral, fecha parênteses. Este grupo maior inclui formigas, aranhas, minhocas e uma quantidade enorme de outros invertebrados, dos quais muitos de nós nunca ouvimos falar. Entre os invertebrados menos conhecidos estão os que vivem no oceano, como os ctenóforos, os poliquetas, os lírios do mar, as sépias, etc. Muitos fatores explicam por que é tão difícil estudar alguns seres que vivem debaixo d'água. A alta pressão, a escuridão, a água extremamente fria. Tudo isso fica ainda mais complicado quando os seres são muito pequenos ou mesmo microscópicos, como é o caso de muitos invertebrados. Apesar de desconhecidos, os invertebrados crescem, reproduzem-se e morrem como todo ser vivo que conhecemos. Eles também desempenham um papel importante no equilíbrio dos ambientes marinhos. Nas teias alimentares, ora são presas, ora são predadores. E com certeza existem muitas outras informações sobre esses invertebrados marinhos que só poderemos descobrir se pudermos estudá-los. A má notícia é que esses animais estão tão ameaçados quanto o grande urso polar. Como assim? Vamos entender melhor. Audiodescrição. Sequência de 4 fotografias circulares. A primeira mostra um ctenóforo. Um ser de aparência gelatinosa, azulada e brilhante, sem forma muito definida, flutuando na escuridão do fundo do mar. A segunda traz uma sépia, bicho comprido com vários tentáculos na boca. A terceira mostra um lírio do mar. Ele tem cor rosada e vários braços flexíveis que apresentam, cada um, apêndices laterais, como uma pena. A quarta e última foto apresenta um poliqueta. Ser de corpo avermelhado e cilíndrico, pousado sobre um coral no mar. Fim da audiodescrição. A poluição e a temperatura. As mudanças do clima são um fenômeno que acontece de forma natural no planeta há muito tempo, mesmo antes da época dos dinossauros. Acontece que nós, da espécie humana, estamos contribuindo fortemente para que as mudanças climáticas tenham como consequência eventos extremos. Neste momento, por exemplo, a temperatura do planeta está aumentando além do que seria esperado como um fenômeno natural. E por quê? Porque nós passamos a poluir demais a atmosfera da Terra. O excesso de indústrias, as queimadas e os desmatamentos são exemplos de atividades humanas que poluem e alteram a composição da atmosfera da Terra. Vamos simplificar isso. Para que exista vida na Terra, é necessário que haja o efeito estufa. Isso mesmo. Esse fenômeno natural torna a temperatura do planeta adequada para todas as formas de vida que existem. Os principais gases do efeito estufa são o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso. Acontece que a poluição que geramos faz aumentar a quantidade desses gases na atmosfera terrestre, provocando um aumento de temperatura além do que é necessário para o planeta ser habitável. É o famoso aquecimento global. Agora, você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com os invertebrados marinhos, certo? Então, vamos seguir. Evento de derretimento. A elevação da temperatura no planeta tem como uma de suas consequências o derretimento das calotas polares. Daí a imagem do urso isolado sobre um bloco de gelo. Esse derretimento é um evento extremo que se desdobra em outros, como a elevação do nível do mar e o aumento da temperatura dos oceanos. Resultado, toda a vida marinha, e isso inclui os invertebrados marinhos, se torna ameaçada. Centenas de espécies podem ser extintas nesse processo. Isso porque, se a população de invertebrados marinhos é reduzida, diminui a quantidade de comida para os peixes pequenos, que também começam a desaparecer. E com isso, falta comida para os peixes maiores, e por aí vai. Para que o oceano se mantenha saudável e vivo, isto é, em condições de preservar as diferentes formas de vida que existem nele, é preciso o equilíbrio de algumas de suas características, como a acidez, a quantidade de sal na água, abre parênteses, chamada salinidade, fecha parênteses, e de oxigênio. Afinal, os seres marinhos também respiram oxigênio. Veja só alguns riscos do desequilíbrio. Negrito e destaque amarelo. O que está acontecendo com o oceano? Menos salgado. Fim do negrito e do destaque. As mudanças climáticas estão influenciando na diminuição da salinidade do oceano, isto é, fazendo com que a água do mar se torne menos salgada, o que afeta a reprodução, o crescimento e a sobrevivência de várias espécies marinhas. Negrito e destaque amarelo. Mais quente. Fim do negrito e do destaque. A água do oceano está se tornando mais quente, e isso faz com que a quantidade de oxigênio seja reduzida, o que pode provocar a morte de várias espécies ou até mesmo a extinção. Negrito e destaque amarelo. Muito ácido. Fim do negrito e do destaque. Assim como uma quantidade grande de suco de limão na água pode fazer uma boa limonada se tornar muito ácida, o gás carbônico em excesso na atmosfera vai parar na água do mar e torna o oceano mais ácido. Essa acidez reduz na água a quantidade de uma substância chamada carbonato de cálcio, que é fundamental para formar a carapaça dos crustáceos. Como ficarão esses animais? Negrito e destaque amarelo. Pouco colorido. Fim do negrito e do destaque. O aumento da temperatura e da acidez do oceano são um perigo para os recifes de coral, porque eles perdem suas zooxantelas, que são as microalgas responsáveis pelo seu alimento, pelo seu oxigênio e por suas cores incríveis. Um coral sem cor, sofrendo de branqueamento, é um coral que está morrendo. Fenômeno que, infelizmente, já é observado em diferentes partes do mundo. Negrito e destaque amarelo. Sem visão. Fim do negrito e do destaque. A falta de oxigênio na água do mar pode causar cegueira em invertebrados, como polvos, lulas e camarões. Será que eles conseguem sobreviver assim? Audiodescrição. Sequência de duas fotografias. A primeira apresenta, sobre vegetação verde do fundo do mar, a casca de um camarão, ou o exoesqueleto calcário de crustáceo. A segunda apresenta um conjunto de corais. Uma seta branca aponta para o coral branqueado e uma seta amarela indica o coral colorido. Fim da audiodescrição. Ações de todos. Quando a gente descobre que não está agindo bem, o melhor a fazer é mudar as nossas atitudes, certo? Com relação ao planeta e ao oceano especialmente, também é possível mudar. A ciência, por exemplo, está trabalhando para enfrentar o aquecimento global. Há pesquisas sobre os mais diferentes problemas, incluindo a do Laboratório de Biologia Integrativa de Organismos Marinhos, LabION, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá, cientistas simulam o impacto das alterações climáticas sobre minhocas marinhas, mais conhecidas como poliquetas. Querem descobrir se o aumento da temperatura e a queda da salinidade da água do mar causam alteração no comportamento ou provocam alguma má formação no corpo desses seres. Se você quiser ser cientista para trabalhar pesquisando outros efeitos do aquecimento global, pode apostar que terá muito a fazer. Mas, por enquanto, você, eu e quem mais a gente conseguir informar, podemos exigir que diminuam o desmatamento, as queimadas, que sejam utilizadas fontes de energia menos poluentes e, no dia a dia, aplicar a técnica dos 3 R's, abre parênteses, reduzir, reutilizar e reciclar, fecha parênteses, optar por andar mais a pé ou de bicicleta, cuidar das plantas. O que mais lhe vem à cabeça? O que a gente fizer de melhor fora d'água se reflete no ambiente marinho, ajuda a preservar o oceano, a vida dos menores invertebrados de lá e até o urso polar. Artigo de Mariana Contins, Lucas Alves da Fonseca e Cristine Ruta, do LabION, Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.